Começou.
Olá, muito boa tarde. Cá estamos para mais uma edição da Praça da Liberdade. E hoje, porque estamos muito próximo do Dia Mundial da Música, vamos falar um pouquinho de música, mas vamos sobretudo falar de histórias, de ficção, de literatura. Eu convidei para estar hoje aqui connosco na Praça da Liberdade, sendo que a Praça da Liberdade é um espaço da cidade do Porto, mas é um espaço do mundo também, porque a liberdade é universal, é um bem universal. Eu convidei um escritor que já é nosso conhecido e que vem da cidade das correntes de escrita. Correntes porque existe mar, escrita porque existem muitos escritores e, inclusive, foi durante algum tempo, durante tempo de férias, de veraneio, também a cidade essa de Queiroz. Estou a falar, obviamente, da Póvoa de Varzim. Conosco aqui está o Jorge Basílio. O nome do escritor também, de certa maneira, é bastante literário, porque Basílio é um nome bastante literário. O Jorge Basílio, que está para falar de um lançamento que vai ocorrer de uma forma muito simbólica na Casa da Música no dia 1 de outubro de 2013, Dia Mundial da Música. É um livro que se insere numa coleção da Semente Letras, da editora Semente Letras, que tem uma coleção chamada Histórias Improváveis no mundo da música. Depois já vamos falar do livro em concreto daqui a pouco. Jorge, histórias improváveis no mundo da música, porque é que a Semente Letras deu a esta coleção este nome de Histórias Improváveis no mundo da música?
Ora bem, a coleção realmente chama-se Histórias Improváveis. O porquê desse título? Porque, à partida, os contos, as histórias que lá estão, são todas do mundo da fantasia. Portanto, contos que, à partida, dificilmente se concretizariam na vida real. E também é uma forma de explorar a beleza e a criatividade da ilustradora, da Sofia Linhares. Portanto, daí Histórias Improváveis, que é uma coleção que tem já, este já é o segundo título. O primeiro foi no mundo das artes, este é no mundo da música e eventualmente vai haver mais mundos por aí fora.
Portanto, histórias improváveis no mundo da música e daqui, digamos, uma relação muito direta ao facto simbólico deste livro e ser lançado no Dia Mundial da Música, na Casa da Música. Que significado tem para ti, enquanto escritor e para a Semente de Letras, lançar um livro de uma coleção chamada Histórias Improváveis no Mundo da Música, justamente na Casa da Música, no Dia Mundial da Música? Isto o que é que significa assim de especial para ti?
É muito importante. É assim um momento, vai ser, espero eu, um momento sublime, realmente, porque todo o livro respira música, desde o início ao fim. De modo que acho que estamos no espaço certo, no momento certo. Vamos ver.
Muito bem. Então, depois de falarmos desta nomenclatura que a Semente Letras resolveu atribuir à coleção Histórias Improváveis no Mundo da Música, depois disto vamos falar do livro. O livro que se chama O Acorde Perfeito. Há acordes perfeitos no mundo da literatura?
Não sei, eventualmente. Isto tem tudo a ver com a história em si, da grande desafinação do começo do conto até à grande afinação do último momento do conto. Portanto, daí o acorde perfeito, o nome do conto que está precisamente no livro.
É um acorde que se vai construindo, não é? Que se vai fazendo parte da desafinação até se afinar finalmente. É evidente que eu não vou pedir aqui ao Jorge que leia o que conta a história do livro, porque isso vamos deixar, digamos, vamos deixar por conta da curiosidade dos leitores, mas evidentemente daqui a um bocadinho vamos pedir para que o Jorge leia uma passagem ou outra do seu livro. De todo modo, há um enquadramento. Este livro, eu já li o livro e, portanto, este livro podemos considerá-lo assim. Por um lado, é ficção, mas ao mesmo tempo é também um romance histórico.
Sim, eu, portanto, faço sempre pontos com a história, né? A realidade. Tenho esse cuidado. E os meus livros, os meus contos até agora, e espero continuar assim, talvez por ser professor, pretendo sempre que tenha uma faceta didática, portanto, pedagógica. Eu gosto que os meus contos deem mais do que o próprio conto em si. Deem mais ao
Que
leitor.
transportem também outro tipo de informação e que
Sim.
motivem o leitor para outras temáticas.
Aliás, este livro é um livro de mais que uma leitura, de várias leituras, nomeadamente o facto de terem incluído um guia comentado de audição, não é? Com acesso a uma playlist, à partida, pressupõe que será lido e relido.
Uma coisa curiosa, que é interessante, é que este livro tem, digamos, de facto, uma proposta de audição musical, com uma série de obras, e essas obras têm, são comentadas pelo diretor adjunto da Antena 2, que é a Rádio Clássica Nacional Portuguesa. Que importância tem o facto do diretor de programas da Antena 2 estar a fazer comentários à tua proposta de playlist?
Foi uma satisfação enorme, uma autoridade na matéria, dar o contributo que ele deu à construção, portanto, deste livro. Foi fundamental, não há dúvida.
Isso tem um significado, sobretudo quando um livro que fala justamente do acorde perfeito, uma história improvável no mundo da música.
Acho que sim, acho que sim. Não posso dizer mais do que isso.
Ó Jorge, como é que o leitor, o jovem leitor, vai poder aceder a essa playlist que tu recomendas?
De uma forma muito simples, basta ir ao site da editora, ao local onde estão as playlists e procurar a playlist do Acorde Perfeito. Mas no próprio livro tem o encaminhamento precisamente para o site da editora, para a página da playlist.
Portanto, é
Portanto,
só
é só digitar
digitar, tem acesso ao site.
ou um QR Code, portanto, apontar o QR Code, o aparelho para o QR Code, obtém logo o endereço. E portanto, ele tem acesso à playlist.
Portanto, estamos a falar de um livro que, por um lado, sendo editado em suporte físico, papel, por sinal muito bonito, tem também uma certa interatividade, porque no fundo remete para aquilo que é uma certa complementaridade e uma continuidade, à obra, que é a tua playlist. E isso faz com que vão ao site. Nós vamos deixar para a segunda parte essa abordagem, digamos, deste conto, O Acorde Perfeito. Para já, eu queria, também explorar um bocadinho as outras coleções, porque a Semente de Letras tem outras coleções. Estamos a falar, evidentemente, de livros para crianças já um pouco mais precisas e sobretudo jovens. Eu diria que o teu público-alvo será um público juvenil. Estou a dizer bem ou achas que não?
Sim, é o público juvenil, não há dúvida que é o público para estes livros. Mas, tanto o primeiro título da coleção como este segundo título pode e deve ser lido por toda a gente. Para faixas etárias mais baixas, terá que ser uma leitura acompanhada, com certeza. Outra coisa que convém referir é que o livro conta com um glossário de termos relacionados, onde se explora determinados termos e explica determinados termos musicais.
Portanto, é também tem uma componente, digamos, quase enciclopédica, não
Diria mini enciclopédica, claro.
é?
Aliás, não se pretende que aquilo seja um manual, aquilo é apenas um pequeno complemento de alguns dos termos que aparecem ao longo do livro que são devidamente explicados no fim
De
do
certa
livro.
forma, a Semente de Letras pretende lançar a semente do interesse também pela música, não é?
Sim, pela música, pela leitura e pela música, pela arte em geral e a própria ilustração também faz a apologia da ilustração, do desenho, da pintura, neste caso das aguarelas.
Muito bem, nós vamos falar novamente do livro na segunda parte. Para já, vamos continuar. E então, dizia-te eu há pouco, ou melhor, perguntava-te, que há outras coleções também que são histórias improváveis, mas noutros mundos.
Sim, como eu disse há um bocado, As Histórias Improváveis no Mundo das Artes foi um livro que saiu no ano passado, que foi bem aceito. Já andei por muito lado, portanto, a divulgá-lo em sessões com miúdos e com graúdos, e foi, pronto, foi muito bem aceito, como eu disse. É um livro, este primeiro título conta com três contos, enquanto o mundo da música só tem um conto. Pronto, é um bocadinho diferente, mas não sei se.
De todo modo, nesse de Histórias Improváveis, nessa coleção das Histórias Improváveis no Mundo das Artes, eu lembro de um dos contos que é um confronto, por sinal muito curioso, muito interessante, entre um lápis, que é o B2,
O 8B.
B8, o 8B, que é um tipo de mina, né, que
Um lápis.
tem uma certa dureza, não é assim?
Um lápis muito macio. É o
Macio.
lápis do artista. Portanto, os lápis de grafite têm a sua dureza, não é? Desde o mais duro ao mais mole. O 8B, precisamente, está no fim da escala. É um dos lápis mais moles. Além do 8B, ainda há o 9B. Mas o 8B já é um lápis muito, muito macio. O desenhador técnico já não pode utilizar aquele lápis. Aquele lápis é para o criativo, portanto, para o.
Portanto, já não permite um recorte do
Não,
risco tão apurado, não é? É um
é
bocadinho
mais
mais.
para sombreados, para esse tipo de.
E, portanto, e há um confronto, há uma, digamos, um grande diálogo, muitas vezes com alguma crispação, entre o 8B e uma borracha, não é?
Sim, a história desenvolve-se precisamente nessa luta entre o
Nós não vamos
lápis.
contar aqui a história, vamos só deixar um bocadinho, levantar um bocadinho do véu, não é?
Sim, entre um lápis que quer ser um artista e a borracha que nega essa pretensão, não é? Tudo que ele faz, ela quer apagar. Até que um dia
Mudam.
as coisas mudam um pouco e depois até mudam completamente, não é?
Mas há outras histórias, por exemplo, já não propriamente no mundo das artes, mas há uma, penso que terá sido um dos primeiros livros que tu escreveste, que se passa, digamos, na quietude da noite de uma biblioteca, não é? E aí acontecem coisas realmente extraordinárias. Fala-nos um bocadinho desse livro.
Esse livro foi um livro que deu muito prazer escrever, já escrevi há bastante tempo. Passa-se precisamente no mundo da biblioteca. Um dia que chega um determinado livro à biblioteca e encontra uma biblioteca muito, muito morta, por assim dizer. Uma biblioteca que quando o último humano sai, nada acontece. Fica tudo às escuras. E esse livro não percebe porque é que isso acontece. Não há dúvida, estamos a entrar no mundo do fantástico. E pronto, e aos poucos essa história desenvolve-se e as coisas também se vão alterar, é evidente. Anda tudo à volta, aliás, à volta do bicho-papão, que é a classificação décima universal, que é a classificação que rege a organização numa biblioteca.
É a famosa CDU.
A famosa CDU. Essa CDU é o bicho-papão, é o. Faz com que os livros não saiam do seu lugar, mas afinal parece que não é bem assim e as coisas vão mudar e vão mudar para melhor, não há dúvida.
E portanto, há ali também um grande diálogo, um grande confronto entre vários livros, e cada um procura fazer ver os seus argumentos, e por meio disso, muitos episódios e aventuras, algum suspense, que nós não vamos aqui deixar o Jorge avançar. Porque certamente quem quiser pode, digamos, ver isso, encontrar nos livros. Os seus livros que podem ser adquiridos nas livrarias, mas também estão por aí nas bibliotecas das escolas, penso eu.
Sim. Tenho andado por muitas escolas, claro, porque não há dúvida, o contacto com os miúdos é muito importante, é fundamental. Aliás, eu neste momento, não, a gente nunca sabe o dia da manhã e não sabe o que é que vai acontecer, mas neste momento eu só me vejo a escrever para o público juvenil, talvez por estar com eles todos os dias, na minha prática profissional.
Sim, tu és professor.
Sou professor.
Muito bem. Nós vamos fazer aqui uma pequenina pausa e depois dessa pausa voltamos para, digamos, a segunda parte desta nossa conversa, tranquila, amena, aqui na casa do escritor Jorge Basílio, que depois nos vai, então, em relação a este livro que só será lançado na próxima terça-feira, Dia Mundial da Música, na Casa da Música, num lançamento que terá também música, também terá um pequeno concerto pelo quinteto de metais da Banda de Música de Moreira da Maia, e que terá apresentação da professora doutora Isabel Vaz Ponce de Leão, de facto uma autoridade na matéria, do ponto de vista da crítica literária e membro de variedíssimos organismos internacionais ligados à literatura, além de ser catedrática de literatura portuguesa. Depois desta pequena pausa, voltaremos para a conversa com o escritor Jorge Basílio, que no próximo dia 1, Dia Mundial da Música, lança o seu mais recente livro, O Acorde Perfeito. Fique por aí, nós já voltamos.